nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da sessão anterior. Aliás, a chamada dos vereadores presentes, desculpe.
André Sartori.
Presente.
Charles Gaig, presente. Fernando Alves.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
João Bosco Costa.
Presente.
Narciso Abreu Graça.
Presente.
Paulo Munaldi.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Serafino Antônio Simone.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito o primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2016. Ata número 24 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 9 dias no mês de novembro do ano de 2016, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Charles Gaig, Fernando Alves, Gilson Luiz Belon, João Bosco Costa, Narciso de Abreu Grassi, Paulo Munaldi, Primo Armelindo Bergami e Serafina Antônio Simone, presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Gaig. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão extraordinária ocorrida neste mesmo dia. Após a leitura, é colocada em discussão e votação nominal, sendo aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedido o expediente do dia. Oriundos do Poder Executivo, leitura do projeto de lei número 14, que dispõe sobre desafetação de lote da condição de bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais. O presidente encaminha para a Comissão Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. Leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 333 de 2016, que encaminha balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de setembro de 2016. O presidente informa que está à disposição de todos na Secretaria da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, que apresenta análise ao projeto de lei número 19 de 2016, de autoria do vereador Charles Geiger, que dispõe sobre a denominação de espaço recreativo Adalberto Antônio Sequim, a área pública localizada na praça principal do distrito de Ibitiruí. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, que apresenta análise ao projeto de lei número 20 de 2016, de autoria do vereador Gilson Luiz Belon, que dispõe sobre a denominação Unidade de Saúde José Belon Filho, o prédio público do distrito de Matilde. Posto em discussão, o excelentíssimo senhor vereador presidente Gilson Luiz Belon justifica e enfatiza a importância da homenagem. Posto em votação nominal, é aprovado por todos os vereadores. Leitura dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação Final, que apresenta análise aos projetos de decretos legislativos de autoria da mesa diretora. O projeto de decreto legislativo número 25, que dispõe sobre revogação do decreto 24 de 2016, tornando válidos os decretos legislativos de números 4 a 23 de 2016, que concede títulos de cidadãos alfredenses. E projeto de decreto legislativo número 26 de 2016, que dispõe sobre emendas aos decretos legislativos de número 4 a 23, em que estabelece uma nova data para a realização da sessão solene, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2016, para a outorga do título ora concedido. Postos individualmente à discussão e votação nominal, ambos são aprovados por todos os vereadores. Não havendo vereador inscrito para o grande expediente, o presidente passa a palavra para os excelentíssimos senhores vereadores. Paulo Munaldi, que solicita o envio de voto de pesar aos familiares de Fernanda Ramos. Narciso de Abreu Graça, que solicita o envio de voto de pesar aos familiares de Adilson Luiz Matos Volpone. E Gilson Luiz Belon registra o envio de voto de pesar aos familiares de Joaquim Júri. O excelentíssimo senhor vereador Narciso de Abreu Grassi lembra ao presidente que não se esqueça do estado da rodovia que liga a sede de Alfredo Chaves ao distrito de Matilde. O excelentíssimo senhor presidente informa que esteve pessoalmente com o diretor-geral do DER, senhor Enio Bergoli, que informou que a obra será iniciada. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão, convida para as próximas sessões. Sessão ordinária, que acontecerá no dia 23 de novembro, às 18 horas, e sessão solene, que será realizada no dia 25 de novembro, às 19 horas, ambas na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, encaminho para leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Geiger, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berga.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do Poder Executivo. Alfredo Chaves, 10 de novembro de 2016. Ofício PMAC do Gabinete, número 337 de 2016. Referência ao ofício da Câmara, número 123. Procedimento 5.144 de 2016. Senhor Presidente, pelo presente, em atenção ao ofício supracitado, que atende à indicação número 13 de 2016, os nobres vereadores Narciso de Abreu Grassi, André Sartori e Paulo Munaldi, informamos a Vossa Excelência que, considerando as questões orçamentárias, bem como o período de encerramento de mandato, sugerimos que a presente indicação seja encaminhada ao prefeito eleito após sua posse. Na oportunidade, informamos que no ano de 2015 foram encaminhados ofícios ao Governo do Estado através da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, Comandante-Geral da Polícia Militar e Delegada-Chefe da Polícia Civil, tendo como objeto regular a operacionalização do Sistema de Vídeo Monitoramento de Vias Públicas, Projeto Olho Digital. No entanto, até a presente data, não fora atendido. Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito.
Esse documento segue na pasta dos senhores vereadores.
Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 347 de 2016. Excelentíssimo senhor, vimos encaminhar a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de outubro de 2016. Certo de contarmos com a atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Roberto Fortunato Fiorim, prefeito municipal.
Este documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa.
Oriundos do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 21 de 2016. Autoriza contratação por tempo determinado e dá outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender as necessidades temporárias decorrentes de vacância de cargo, servidor para o cargo de analista de contabilidade, com vencimentos padrão constante no anexo 1 da Lei 488 de 2014 e suas alterações. Parágrafo único. A contratação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2017. E artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Ordinária nº 561 de 2016. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016. Gilson Luiz Belão, presidente. João Bosco Costa, vice-presidente. E Charles Geiger, primeiro secretário. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade adequar ao seu devido tempo a contratação de servidor que ocupará este necessário cargo em nossa administração. Isso se justifica tendo em vista que as contratações anteriormente realizadas aconteciam em períodos intermediários de administração, presidência desta casa, e quando de sua renovação em meados de gestão gerava ao servidor uma expectativa de direitos. Desta forma, o presente projeto de lei tem como SPEC a regularização de uma situação de fato, levando-se em alta consideração que o cargo de analista de contabilidade, cujas funções são essenciais para esta Casa de Leis, não foi preenchido através do concurso público realizado no ano de 2012. Essas são as razões que revelam o interesse administrativo e de gestão da matéria que autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016. Gilson Luiz Belão, presidente. João Bosco Costa, vice-presidente. Charles Geiger, primeiro secretário.
Encaminhe esse projeto às comissões competentes.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 22 de 2016. Ementa. Autoriza a contratação por tempo determinado e dá outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender necessidades temporárias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves um servidor para ocupar o cargo de analista de tecnologia da informação com vencimentos iniciais e atribuições da Lei Ordinária nº 448 de 2014 e suas alterações. Parágrafo único. A contratação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada pelo período de um ano, podendo ser prorrogadas por igual período. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Ordinária 530 de 2015. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016. Gilson Luiz Belon, presidente. João Bosco Costa, primeiro vice-presidente. E Charles Geiger, primeiro secretário. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade adequar ao seu devido tempo a contratação do servidor que ocupará este necessário cargo em nossa administração. E isso se justifica tendo em vista que as contratações anteriormente realizadas aconteceu em períodos intermediários de administração, presidência desta casa, e quando de sua revogação em meados da gestão gerava ao servidor uma expectativa de direitos. Desta forma, o presente projeto de lei tem como SPEC a regularização de uma situação de fato, levando-se em alta consideração que o cargo de analista de tecnologia da informação, cujas funções são essenciais para esta Casa de Leis, não foi preenchido através do concurso público realizado no ano de 2012. Essas são as razões que revelam o interesse administrativo e de gestão da matéria que autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016. Gilson Luiz Belon, presidente. João Bosco Costa, primeiro vice-presidente. E Charles Geiger, primeiro secretário.
encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 23, autoriza contratação por tempo determinado. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar por tempo determinado para atender às necessidades desta Casa, servidor para o cargo de Procurador Legislativo, com vencimentos padrões e padrão e atribuições constantes dos anexos 1 e 2 da Lei 488 de 2014. Parágrafo único. A contratação prevista no caput deste artigo poderá ser realizada pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 2º. O ocupante do cargo de procurador legislativo deverá ser bacharel em direito. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias de cada órgão. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2017 e revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Ordinária número 521 de 2014. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016, Gilson Luiz Belão, presidente, João Bosco Costa, primeiro vice-presidente, Charles Geiger, primeiro secretário. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade adequar ao seu devido tempo a contratação de servidor que ocupará este necessário cargo em nossa administração. Isso se justifica tendo em vista que as contratações anteriormente realizadas aconteciam em períodos intermediários de administração, presidência desta casa e quando de sua renovação em meados de gestão gerava ao servidor uma expectativa de direitos. Desta forma, o presente projeto de lei tem como espec a regularização de uma situação de fato, levando-se em alta consideração que o cargo de procurador legislativo, cujas funções são essenciais para essa Casa de Leis, não foi contemplado no último concurso público, realizado no ano de 2012, sendo somente tornado-se de caráter permanente após manifestação do Ministério Público Estadual. Essas são as razões que revelam o interesse administrativo de gestão da matéria que autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016, Gilson Luiz Belão, presidente, João Bosco Costa, primeiro vice-presidente, e Charles Geiger, primeiro secretário.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Projeto de resolução número 1 de 2016. Concede abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido abono especial de fim de ano aos servidores do Poder Legislativo Municipal no valor de R$ 1.500,00, a ser pago até o dia 31 de 12 de 2016. Artigo 2º. Farão jus ao benefício servidores efetivos, comissionados e contratados pertencentes ao quadro funcional no momento da concessão. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria do Poder Legislativo. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016. Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal, e João Bosco Costa, vice-presidente.
Encaminho o presente projeto às comissões competentes.
Indicação número 14 de 2016. Solicita a expansão da cobertura de posto de saúde. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 101 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, por intermédio da competente secretaria, providencia a ampliação da cobertura do posto de saúde de São Bento de Urânia. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade aumentar o espaço útil coberto do posto de saúde, uma vez que sem um espaço externo devidamente coberto, aqueles que aguardam atendimento ficam expostos ao intempéries do tempo, ou seja, sol e chuva. Diante dessa conjuntura, a matéria é de interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de novembro de 2016, Serafino Antônio Simone, vereador.
Em discussão.
Acho que o posto de saúde de São Bento já indica o que precisa ser feito, aumentar a cobertura. Porque quando chove, as pessoas têm que ficar na chuva. E quando é sol, tem que ficar no sol, que não tem espaço dentro do... para ficar tudo dentro do posto de saúde. Isso aí para a prefeitura não é um custo muito alto, é um custo barato para fazer. E passo para o vereador votar nessa indicação.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berro.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 15 de 2016. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 101 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Roberto Fortunato Fiorim, excelentíssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal, por intermédio da competente secretaria, providencia a reforma da unidade escolar de Carolina. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade melhorar o espaço ocupado pelos alunos da Escola Municipal de Carolina, haja vista que a construção é de longa data e não recebeu nos últimos anos qualquer reforma para sua manutenção. Diante dessa conjuntura, a reforma se faz necessária para salvaguardar a segurança dos alunos, o que faz da matéria interesse público, devendo ser tratada pelo chefe do Poder Executivo com a dedicação que requer o caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de novembro de 2016. Serafino Antônio Simone, vereador.
Em discussão.
Eu fiz essa indicação para alguma pessoa, me procuraram, de Carolina, e que a escola de Carolina está muito ruim. A gente fez a indicação de outra forma, mas pode ser feita uma escola nova, que tem mais de 40 alunos em Carolina. É, quando tem muito aluno, pode ficar a escola na comunidade. E outra coisa, a sessão da urna de Carolina veio para Matilde. Com certeza seria muito melhor para o pessoal de Carolina ter a urna ali em Carolina mesmo. Eu peço aos colegas para votar para aprovação.
Vereador, só fazendo uma colocação nessa indicação aí. Seguinte, que lá, na verdade, já foi até indicado isso já. E lá, aonde está, se diz escola, é da Mitra. Então não pode ser reformada, tem que ser construída uma escola em outro local. Aí ficou dependendo, já foi feita reunião, inclusive com a secretária de Saúde, de Educação, já foi feita reunião com a comunidade, eles cederam até um espaço, só que esse espaço tem que ter documento para poder angariar verba, tem que ter um documento registrado, e é difícil, porque lá em Carolina existe a família ali, todo mundo conhece a família Grilo. Então, é um terreno que está, assim, muito em comum com a família, então tem que ter assinatura de um, já tem gente que faleceu, já tem, entendeu? Então, essa indicação, até, claro, peço aos vereadores que votem a favor, né, mas, é, infelizmente, tem que conversar isso muito bem para ver que tem que ser feita uma nova escola e não reforma.
Mas no espaço, eu sei, no passado, acho que foi o final do Zé Módulo, até doava uma área próxima da casa dele ali para construção de uma escola.
É, na verdade, eu já tinha visto falar aqui embaixo, bem embaixo lá, na, em frente ao finado Zé Módulo, né? É, tinha doado uma área. Porque aonde está falando aí, você está falando, é, não pode. Primeiro que a escola não dá nem reforma mais, é toda ruim mesmo, não está nem tendo aula, nada mais lá, né? Não tem mais nada. E como ele falou aí já, é, aquele terreno é da Mitra, é da igreja. Então, estava lá, está lá ainda a carcaça, mas que não teria que providenciar outra área.
Mas praticamente, pelo que eles me informaram, teria outra área na cabeceira do ginásio de esporte. Só que teria que fazer uma escola em, no segundo andar. Não quer dizer no primeiro andar. Não embaixo.
Isso aqui eu já tinha visto falar há muito tempo e foi reivindicação há muito tempo, mas com esse daí. Quando o finado Zé Módulo era vivo, disse que tinha doado aí embaixo. Então, não sei em que pé está, mas lá realmente é difícil. Nem reformar e nem fazer, porque a Mitra ela não vai abrir mão daquele lá. Né?
É, finalizando, o que tem que acontecer? Tem que ter documento para poder, igual eu acabei de falar, angariar dinheiro com os órgãos públicos, né, com o governo, o Estado, Secretaria da CEDU, essas coisas assim. E primeiramente tem que ter o documento, a escritura registrada do lote, da área que vai ser construída. Senão não consegue. Mas nós estamos torcendo que isso aconteça. Tá, vereador?
Quando a Mitra, a igreja, tem uma área grande, pode acontecer o que aconteceu em Sagrada Família, né? É, Sagrada Família, a área que foi feito aquele posto novo, a Mitra não abriu mão. Aí o que, que a gente fez? A comunidade, todo mundo apoiou e desapropriamos. Simplesmente, com o apoio da comunidade, foi desapropriada aquela área onde é o posto de saúde aí. Agora, só que em Carolina a área é muito pequenininha, né? É bem prensado, né?
Mas igual que aconteceu em São Francisco no passado, que eu era o coordenador do Conselho da Comunidade, a área era tudo da Mitra. Só que o documento estava escrito 450 metros e depois outra parte indicava 4.500 metros. Eu fui atrás, fiz a escritura, doemos 1.200 metros e a outra área botei em nome de três pessoas. Nunca pode vender, só pode doar, que é da igreja. E hoje a Mitra veio lá esses tempos atrás, o padre quis medir a área para ver se confirmava mesmo aquela área de 1.200 metros, confirmou a área e ficaram quietos. Falou, vocês foram espertinhos, ele falou com o atual coordenador, falou, vocês foram espertinhos, falou. Aí eu falo, não fui eu não, fui outro coordenador aí do Conselho da Comunidade.
É, porque na verdade, lá a gente optou pelo apoio da comunidade. Então eles não concordaram, a Mitra não concordou assim, mas porque diz, segundo falava lá, que se ela concordasse, abria mão para outros lugares, né? Então, como se diz quase, fez olho grande, né? E construir acabou. Mas entrou, a prefeitura entrou com desapropriação.
Até hoje não estão conformados com isso.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narciso Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berra.
Pela aprovação.
Serafina Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado todos os vereadores presentes.
Oriundos de diversos. Alfredo Chaves, Espírito Santo, 7 de novembro de 2016. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, SEMASC, número 149 de 2016. Informando que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de novembro de 2016, e está também disponível nos sites da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento estará à disposição de todos na Secretaria desta Casa.
Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Ementa. Análise do projeto de lei número 14 de 2016, apresentado pelo Executivo Municipal, que dispõe sobre desafetação. Fundamentação. Trata-se de projeto de lei ordinária proposto pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, cuidando de desafetação de área pública, passando a comissão a articular suas considerações técnicas. Primeiramente, constata-se que os requisitos e pressupostos formais para apresentação e processamento da proposição estão presentes, e não existe qualquer vício formal e não há violação de atribuição, podendo a proposição ser de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito. A técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar Nacional nº 95 foi observada, contendo o projeto de lei e sua respectiva justificativa e trazendo anexo a certidão do Registro Geral de Imóvel deste município da área a ser desafetada. No mérito, o projeto de lei guarda relação com a Lei Orgânica Municipal. Pela redação da Lei Orgânica, cabe ao município legislar sobre assuntos locais, bem como ao ente federado compete à organização territorial municipal, dentro de que se atrela a pretensão desenhada na proposição, uma vez que busca conferir regularidade à ocupação do imóvel que menciona. Outro ponto que merece ênfase é que trata da transformação jurídica dos bens imóveis. Como dito no projeto, o procedimento administrativo de desafetação é condição inafastável para a efetiva regularização da área urbana indicada. Pela desafetação, os bens com natureza jurídica de uso comum do povo, que são inalienáveis, passam a ser de natureza dominial, que, por sua vez, são transmissíveis. Desse modo, tratando-se de área totalmente ocupada por moradias já consolidadas, a municipalidade poderá transferi-las aos seus possuidores, de maneira que possam ter o domínio livre e regular dos bens que adquiriram de boa fé. Muito embora o presente projeto de lei apresente revogação às disposições em contrário, esta comissão vislumbra a necessidade de revogação expressa da conflitante Lei nº 576, de 2016. Haja vista que a mesma desafeta uma fração da área ora desafetada. Assim sendo, esta comissão apresenta uma emenda ao projeto de lei nos seguintes termos. Emenda. O artigo 3º do projeto de lei nº 14, de 2016, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 575, de 2016. Por todo o exposto, sendo patente o interesse público contido das proposições, deve ser aprovado o projeto de lei. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, opina-se pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto de lei número 14 de 2016, recomendando-se, portanto, sua aprovação pelo excelso plenário desta Casa Legislativa com emenda ora apresentada. Alfredo Chaves, 21 de novembro de 2016. Comissão de Justiça e Redação Final. Charles Geiger, presidente. João Bosco Costa, membro. E Serafina Antônio Simone, membro.
Antes de colocar em discussão, eu quero dizer a vocês que esse projeto vai ser votado o parecer com a emenda. Tá? Em discussão. Projeto com a emenda, em discussão. Aí depois tem a discussão e a votação do projeto de lei. Né? Esse projeto, essa indicação, não sei se vocês sabem, Isso se chama-se, né, na verdade, é um direito de superfície. É uma escritura que o cidadão tem direito, entendeu? E fica com terreno regularizado, né? Isso é uma...
E essa área se encontra lá no Cajá, no Cajá. Porque a parte de cá já foi feita já há muito tempo. É aquelazinha lá, perto da creche, encostado lá no canto lá. Né?
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Merino Berra.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Em discussão ao projeto de lei. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Fernando Alves.
Pela aprovação.
João Bosco Costa.
Pela aprovação.
Narcísio de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Paulo Munaldi.
Pela aprovação.
Prima Melino Berra.
Pela aprovação.
Serafino Antônio Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Tem vereador inscrito?
Não. É, senhor presidente, pedi um voto de pesar para a família de Zeumir Pereira.
Zeumir?
É. Marcelo, lá do...
Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de, inclusive, falou até no nome de Marcelo agora, o Marcelo pediu que convidasse os vereadores, ele ia ver direitinho comigo lá, que convidasse os vereadores para fazer uma homenagem, uma reunião, né, com o comandante, né, agradecendo aqui ao município também, né, e parabenizando a Polícia Militar, né, pela... Infelizmente, né, parabenizando a Polícia Militar e agradecendo também, entendeu? Por Alfredo Chaves não ter, me parece que está o primeiro ou segundo município do estado sem homicídio há 2 anos, entendeu? Aí isso é muito importante para o nosso município.
Mas isso sendo divulgado é muito importante, sim, mas também se torna perigoso para nós. Que Alfredo Chaves hoje tem muitas residências aí alugadas com vagabundos, tá vendo? Dentro das residências. Esse pedido que eu fiz, presidente, Vossa Excelência tinha que reforçar, porque essa casa hoje tem dinheiro em caixa e essa instalação de câmara de vigilância é de suma importância. Suma importância. Ontem, por volta de 10 horas, 11 horas, entraram na casa da excelência vereadora e Bosco Costa e fizeram lá coisas abusivas. Entendeu? Verdade,
excelência? É quase inacreditável o que foi acontecido, porque para mim, com 75 anos quase, eu não acreditava que existia isso. Em plena 10h30 até 11h30, o que fizeram ao lado do colégio, com mais de 50, 60 pessoas lá, todo mundo vendo, entende? E fizeram uma barbaridade. A casa não ficou, só faltou as telhas descer, até cortar colchão, poltrona, entende? E é uma coisa lamentável. Eu falei o seguinte, dá um ódio? Dá. Mas eu falei até com as meninas aí, esse daqui é para ver que nós somos culpados. Eu sempre coloco isso aí. Porque esses que vieram fazer isso daí, às vezes são pessoas que não têm nada para perder. Eles falaram lá. Chamaram, eu não estava em casa, chamaram, falaram com minha esposa e com a empregada. Ele é vereador, ele é ladrão do povo. Ele rouba dinheiro do povo. Graças a Deus, isso daí, consciência tranquila, entende? Mas eles têm essa imagem. Mas são pessoas desiludidas na vida, é como eu falei, filho da vez de prostituta, sem pai, sem mãe. Eu acho que mãe eles tinham, porque quando eles bateram na minha mulher, um deles falou, não bate que nós temos mãe também. Entende? Então, essa sociedade nossa, essa corrupção que está aí, esse é o resultado. E eu acho que nós vamos ver coisas terríveis. Entende? Porque eu não acreditava que podia fazer isso daí. Em plena luz do dia, né, armaram um esquema, botaram um em Caco do Pote, com o um celular passando as mensagens, outro lá na ponte de Rio Veado, que sabia que eu estava aí, me via lá. Entende? Outro em frente à igreja, dentro do carro, com o celular também recebendo as mensagens, e os dois tranquilos lá na escola, todo mundo vendo, funcionário, empregado, aluno, tudo lá. Não, eles estão detetizando a casa. Entende? Alguém ainda falou, mas parece que estão roubando alguém, né? Não, estão detetizando. Tomaram cerveja, saíram com a cerveja, foram até lá embaixo, voltaram. E é como foi falado, nenhuma câmara que poderia ajudar, né? Que seria a segunda opção. A primeira é, infelizmente, você tem que ver, né, as pessoas que são, os meninos novinhos, dois, principalmente aqueles que estavam lá, os outros que estavam meio caminho dando apoio, quase a gente já sabe quem é, pessoas jovens, de não sei se tem idade para fazer isso aí, infelizmente. E a gente muitas vezes fala, achando que é só aquele filho de mulher prostituta, sem pai, sem mãe, mas até onde eu sei, não sei onde vão chegar, mas pessoas até de bem, e não precisava daquilo daí, mas infelizmente o mundo está assim, entende? E é o nosso mundo, é isso daí. É, foi falado outro dia das câmaras, não foi a primeira vez, né? Outras vezes também tem falado, eu acho que é importante. Eu vi aqui que o prefeito deu essa justificativa aqui, né? Que já foi encaminhado, já foi pedido, eu não sei até onde vai, se a prefeitura pode ou não pode, ou tem que ser através para você botar câmaras públicas, porque particular, qualquer um bota. Agora, fazer público, talvez depende de alguma autorização, né, que eu li aqui, mas eu digo essa casa, estou saindo, né, mas tem que fazer alguma coisa, porque não é o Fred Chaves, mas o Caos me ligou, ele lamentou, entende, meu amigo. Ele falou, isso aqui, lá está bom, Osco. Você vê o que estão fazendo aqui fora aí, quem viu a televisão ontem, antes de ontem, não sei, aí no norte, no outros estados, estão roubando as máquinas para derrubar as coisas, para poder roubar, arrombar cofre, carregar cofre. Está uma coisa de louco. Mas esse é o nosso país, e vai, eu acho que vai ser pior. Graças a Deus, né, deram uns tapas lá na mulher, mas não machucaram ninguém. Eu não cheguei em casa em tempo, também graças a Deus, eles tinham alguém me vigiando, né, pra, se eu saísse daí, porque não era, porque eu ia fazer o quê também, dois armados dentro de casa. Mas podia criar um meio rebu lá e tinha 50 alunos, 20 professores, funcionários, esposo de funcionário que estava lá para... Né, e... Infelizmente, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Eu achava assim, é de noite, é numa casa afastada, e lá no meio de todo mundo, saíram, voltaram, entende? Com uma máscarazinha no rosto, logo que entraram, todo mundo achava que ele estava detetizando, ou era, a mulher pensou que fosse gente até de saúde, né? Aquilo daí. Eles fazem uma coisa que você não acredita. E todo mundo está sujeito a isso daí. Entende? E é lamentável, né? E eu acho que isso daí, a Câmara, todos nós temos que dar apoio à polícia aí, né? Para ir tentando resolver o que pode. Eu sei que não acaba, não. Não é porque foi lá comigo, não. Entende? Mas amanhã pode ser com qualquer um. A gente não acredita que faça com isso. Entendeu? E é lamentável, e a Câmara aqui também, nessa questão, procurar haver essa autorização, como é que fala aqui, para ser instalada a Câmara. Eu acho que é muito mais barato. Quanto que a Câmara aqui gasta com vigia? Nada. Entende como é que é? E quando eu fui pensar em colocar, ficava uns 3, 4 mil reais por mês. Entende? A gente colocou as câmeras, quanto nada, inibe. Inibe um pouco, porque eles estão fazendo... Primeira coisa que chegaram dentro de casa, arrancaram o telefone, pegaram o celular e perguntaram, tem câmera de filmagem? Eu falei, não, não tem não. Isso cria não resolve, mas ajuda. Então é mesmo que na cidade. Eles saíram para o São Miguel. Se tivesse aí mesmo a Sagrada Família na saída, por exemplo, umas câmeras, uma ou duas, nessa saída, como aqui para cá, ele seria mais fácil. Entendeu? Hoje foi 5 pessoas lá em Guarapari para tentar e reconhecer, porque ficaram muito tempo sem máscara, sem nada, de cara limpa, né? Professora e funcionário, esposa, empregada, mas entre 70 e 80 mostrando lá, é difícil você reconhecer quem era. Entende? Então, até com câmera é difícil, mas ainda ajuda. Por isso que eu digo, né? Se não é final de ano, ano que vem, a Câmara se interessar, né, junto com o prefeito, para solucionar aqui isso daí, quando não evita, pelo menos inibe um pouquinho. Foi falado aí negócio de casa também. Infelizmente, você não pode, Sagrada Família todo mundo fala, Coronel Pessali falava muito, os times que vêm de fora, lá de aqueles ladozinhos de Guarapari, aqueles becozinhos lá de dentro, chegava aí, estudava tudo, eles via tudo, sabia os esquemas todinho, ia para lá e voltava para fazer. Como aconteceu com o Coronel Pessali, eles vieram também, pegaram, e depois pegaram os caras. Era de lá, Jabaraí, não sei onde lá. Então, todo mundo está sujeito a isso aí. Como o Alfredo de Chaves também tem essas casas aqui, né? O pessoal vem de fora e se encosta aí. Agora a polícia tem que, de enquanto, ver. É de fora, vamos ver quem que é. Inclusive lá, antes de eu sair de dentro, saí com o carro, Dinei policial, entrou para tirar o reboque lá da minha garagem. Ele estava observando. Não sei se ele sabia que Dinei era policial. Dinei foi embora para casa lá em cima, eles viram que eu disse, pronto, ficaram tranquilos. Botaram 3 para vigiar e fizeram o que quiseram, tomaram até cerveja. Então, pô, graças a Deus não houve violência, uns tapas que deram lá na mulher, um socozinho, 2 tapas no rosto, porque não queria dizer onde estavam as coisas, achava que tinha muito dinheiro. Cadê o dinheiro que ele recebeu? Não recebia nada, não tinha nada, pegou R$350. Entende? Então, levou outras coisas, né? Foi obrigado a falar onde estava. Não, era joia, falar a verdade. Tinha 2 armas, levaram uma, e a outra acho que caiu no chão na hora, porque tinha lugar que estava com 1,5 metro de bagulho dentro dos quartos. As meninas que foram lá, teve umas chorando, porque não acreditavam que eles fizeram lá. De cortar, quebrar e tudo, não deixaram nada. As gavetas, até o santo que tinha, a Nossa Senhora do Aparecida, eles viraram tudinho para ver se tinha uma coisa dentro. Uma coisa impressionante. Como é que pode? Mas tiveram 1 hora para ficar lá dentro de casa. Entende? Então, ninguém está escapo disso aí não, viu? Eu não acreditava que acontecia, principalmente como eu estou falando, em plena luz do dia, dentro de um lugar que estava todo mundo lá junto, e acontecia um negócio desse. Então, uma câmara ajuda. Ajuda quem? É um policial, né? A polícia, no caso. Então, eu acho que isso daqui tem que olhar direitinho, né? Que é uma coisa que pode ser até caro um pouquinho, mas fica barato. E torcer para que, né, essas violências não prossigam com tanta rapidez como é que está acontecendo. Infelizmente, a situação que nós estamos vendo aí pode ser piorar muito mais ainda, porque a coisa está preta.
Em nome de todos os vereadores, agradecemos a presença aí de pessoal da maçonaria, a presença do vereador eleito Jonas, o Raio-X, e demais pessoas presentes. Obrigado pela presença. Nada mais havendo, agradeço, né? E convido a todos para a sessão solene, que acontecerá no dia 25, sexta-feira, às 19 horas, aqui neste plenário. Dia 25, sexta-feira. Primo. Confirmado, né? E a próxima. E uma boa noite a todos.